Senhor presidente, senador Mozarildo, senhor senador Edson Salomão Filho, senhor senador Assir Gurga, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores. Vou falar na mesma linha, praticamente, que o senador Assir falou nesse instante. É sobre a nossa logística de transporte. O estado de Rondônia é um estado eminentemente agrícola, pecuária. O grande volume de negócios do nosso estado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem da agropecuária, da agricultura e da pecuária. No passado já foi a madeira, o minério, mas neste momento o grosso dos nossos negócios é a agricultura e a pecuária. E para isso, para que se desenvolva esse setor, nós precisamos de logística. Podemos falar de armazenagem, que também está precária, mas o governo já lançou um grande pacote, tanto do setor público como da iniciativa privada, com juros baixíssimos, de 3,5% ao ano, com carência, acho que se não me falha a memória, de 3 anos, com 15 anos para pagar. Quer dizer, é um programa importantíssimo para garantir a armazenagem, a estocagem da nossa produção, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil. Mas falo também, senhor presidente, senhores senadores, das nossas vias de escoamento, das nossas BRs, das nossas rodovias, das nossas hidrovias, dos nossos portos, que Brasil afora vem tido problemas seríssimos. Um grande gargalo hoje do nosso país é o escoamento das nossas safras recordes. Mas de que adianta termos safras recordes no nosso país e no nosso estado se temos dificuldade de escoar essa produção? Esse é outro ponto também que eu quero debater, mas de que o governo federal já lançou programas em todas essas áreas. Mas não basta também, senhor presidente, senhor administrador, lançar programas alvissareiros, programas milionários de investimentos de recursos, se a burocracia muitas vezes emperra, empaca tudo isso. E eu tenho falado, já falei inúmeras vezes aqui nesta tribuna, de que o país está travado. O Brasil travou. Eu não sei o que está acontecendo, mas precisamos agilizar, acelerar esse desbloqueio, retirar essa trava dos nossos organismos, dos nossos ministérios, para que a infraestrutura, para que a nossa logística possa melhorar e para que essas obras possam acontecer. Eu citaria aqui a 364. Aqui eu vou fazer um elogio. Não vou fazer só crítica no meu pronunciamento, não. Vou fazer elogios também. Depois de muitos anos, a BR-364 começou a ser feita a sua restauração. Já tem 3 lotes em andamento. São 4 lotes, 4 grandes lotes. São mais de 700 quilômetros de estrada de Vilhena a Porto Velho. Temos, neste momento, 3 lotes na faixa aí de 200 quilômetros em andamento. De Vilhena a Pimenta Bueno, Pimenta Bueno a Ouro Preto, que nós visitamos recentemente com a Comissão de Infraestrutura do Senado, com o general Frasch e alguns diretores do DENIT. Esse trecho está indo de vento em popa, está indo muito bem. O trecho de Ouro Preto a Ariquemes não deu certo ainda a licitação. Vão fazer um crema, um tapa-buraco, um remendo, que não vai resolver o problema. Eu peço, então, que o DENIT resolva essa questão também do projeto e da licitação para fazer a restauração como está sendo feita nos outros trechos desta BR. O trecho de Ariquemes a Porto Velho também já está em obra, graças a Deus também já está em obra, evitando logo, logo um grande transtorno e até perdas de vidas humanas, de pessoas que acabaram morrendo em função de buracos e de problemas na BR-364. Eu espero que logo, logo isso seja uma coisa do passado. E depois nós vamos brigar pela duplicação. Eu fiz um desafio à presidente Dilma, que ela deveria no seu governo dobrar, duplicar a malha rodoviária duplicada. De pistas duplas, de autoestradas, como se chama, né? mas isso não vai acontecer. Lamentavelmente, eu sei que não vai acontecer. Quem sabe no segundo mandato possa chegar, né, a dobrar a malha rodoviária, duplicando. Nós só temos 5 mil. O Brasil vive uma vergonha internacional. Só temos 5 mil quilômetros de BRs duplicadas, de rodovias duplicadas. E mais de 60 mil quilômetros de rodovias federais, só temos 5 mil quilômetros duplicados. Nós sabemos que uma rodovia duplicada, ela diminui os acidentes, ela diminui o custo do transporte, do frete, gasta menos combustível, estoura menos pneus. Enfim, é bom para todo mundo as nossas BRs duplicadas. Então, nós vamos brigar logo, logo, depois da restauração. Já fiz emenda à LDO para colocar a duplicação, o projeto, primeiro o projeto, e depois, então, a execução da duplicação da 364. Eu sei que isso é um sonho talvez um pouco ainda distante, aí entre 5, 10, 15 anos. Mas não custa sonhar, vamos começar a trabalhar. Falo da BR-425 de Abunã a Guajará-Mirim, senhor presidente. É a pior BR do Brasil. Teve uma reportagem, né, de uma rede de televisão dando conta que é a pior rodovia do Brasil. Rodovia Federal, BR-425. Já foi licitada também. Está nos finalmente para começar a restauração da BR-425 de Abunã a Guajará-Mirim. Temos ainda a BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus. A ponte está ficando pronta. Um lote de 200 quilômetros está restaurado, Porto Velho sentido Manaus. Outro lote de 200 quilômetros, Manaus sentido Porto Velho. E a ponte, a maior ponte de água doce do Brasil, que é a ponte do Rio Negro, também já está inaugurada, construída, mas o meio ambiente não libera o trecho do meio. Esse famoso trecho do meio, que já está muito bem conhecido nacionalmente, para ser restaurado também, só falta o meio ambiente liberar. Falo também da 421, que vai lá de Machadinho, a Ariquemes, Campo Novo, Buritis, que sai lá em Norma Moré e Guajará. O governador do estado está construindo, neste momento, um trecho de mais de 100 quilômetros de asfalto entre Ariquemes a Machadinho. Futuramente vai virar BR-80 e nós estamos também pedindo a pavimentação até Campo Novo, Buritis, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A BR-429, essa, senhor presidente, a deputada federal Marinha Raup travou uma luta há mais ou menos uns 5 anos para pavimentar essa BR. Uma BR sofrida, onde tem uma população grande, várias cidades, Presidente Médici, Alvorada, Terra Boa, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos, Costa Marques, até a fronteira da Bolívia. Essa BR de 360 quilômetros, por muito tempo, ficou, durante todo o período da chuva, isolada. Sem passar combustível, sem passar ambulância com gente doente, um avião do governo. Eu, quando era governador, cansei de mandar avião de Porto Velho para pegar gente em Costa Marques para levar para os hospitais, que não passava ambulância para transportar nem mesmo os doentes. E a deputada Marinha Raup deu conta. Ainda não está 100%, mas já está com mais de 90% pavimentada, as pontes estão licitadas, asfalto de primeira qualidade, falta ainda a travessia urbana de São Miguel, porque já foi feita Alvorada, Seringueiras e São Francisco, mas ainda falta a travessia urbana de São Miguel, e a Associação Comercial Industrial está muito revoltada com essa situação lá, mas ela já está dando conta. Nos próximos 15 dias, o DENIT já garantiu, e as empresas detentoras dos contratos que vão entrar, tanto para fazer a travessia urbana de São Miguel, quanto terminar, concluir a pavimentação e construir as pontes, que ainda estão faltando algumas pontes. Então, eu parabenizo a deputada Marinha Raup pelo gigantismo. E eu falei algumas vezes lá nessa BR, isso é coisa para gigante, não é para qualquer um conseguir uma obra de mais de 400 milhões de reais para atender uma comunidade isolada igual aquela lá. Então, parabéns à deputada Marinha Raup. Fala da 435, é uma BR nova, foi recém-federalizada, que vai de Vilhena até Cerejeiras, passando por Colorado do Oeste. Um trecho de mais ou menos 140 quilômetros, que logo, logo também terá sua restauração já pelo governo federal, pelo DENIT. A 174, que vai de Vilhena, fazendo aqui um mapeamento das nossas BRs em Rondônia. A 174, que vai de Vilhena a Juína, tem um trecho em Rondônia. Eu, quando governador, fiz apenas 20 quilômetros, porque os recursos eram poucos, desta rodovia pelo estado, e dali para cá nunca mais saiu um palmo. Já faz mais de 15 anos, nem um palmo de asfalto mais. E o prefeito de Juína, que é do meu partido, Bergamin, e o prefeito de Vilhena, que é do PP. O Rover quer também o mais rápido possível a pavimentação desta BR, porque é uma região altamente produtiva, região de Juína, no Mato Grosso, Aripuanã, Conservã, Juruena, Castanheira, Cotriguaçu, Colniza, enfim, é uma série de cidades naquela região noroeste do Mato Grosso que vão escoar os seus produtos pela BR-174. Para encerrar, senhor presidente, eu falo das pontes. Se me der mais 3 minutos, eu posso encerrar o meu pronunciamento. As pontes de integração. A ponte Porto Velho-Manaus já está quase pronta, que compõe a BR-319. A ponte de Abunã, a famosa ponte do Abunã, eu tive em Extrema, tratando, senhor presidente, de um projeto de sua autoria, das emancipações, que eu sou o relator aqui no Senado. Extrema é um distrito que tem mais de 15 mil habitantes, fica a 300 quilômetros de Porto Velho, já houve um plebiscito autorizado pelo TSE e pelo TRE e não pôde instalar o município porque não temos a lei maior, que é a lei que regulamenta ou que autoriza as Assembleias Legislativas a proceder os plebiscitos e a instalação dos municípios. Então, eu estive lá e lá não cobraram apenas a emancipação. Esse é o ponto maior, é a maior reivindicação dele, mas cobrar a ponte do Abunã, uma ponte de integração da rodovia do Pacífico entre Porto Velho e Extrema, entre Porto Velho e Rio Branco do Acre, que até hoje não saiu, porque tem uma briga das balsas, dos balseiros, com o DENIT. O DENIT licita a ponte, já é a segunda ou terceira vez, os balseiros entram na justiça com uma banca de advogados e derrubam a licitação da ponte. É um verdadeiro absurdo. Enquanto o povo sofre com a balsa no período do verão, encalha nos bancos de areia, ficam filas de caminhões, problema de ambulâncias também transportando doente. Então, não dá mais para aguentar essa situação. A ponte do Abunã, ela deverá ser construída. Nós vamos ficar batendo nessa tecla. A ponte de Guajará-Mirim, uma ponte binacional prometida pelo presidente Lula já há mais de 3 anos. Ele me deu essa notícia de primeira mão quando teve uma reunião com o Evo Morales, presidente da Bolívia. Só eu prometi ao Evo Morales uma dívida do Brasil de 1902, do Tratado de Petrópolis, de dar uma saída à Bolívia para o Atlântico via Guajará-Mirim, com a construção da ponte em Guajará-Mirim. E até hoje o Brasil não fez há mais de 110 anos. Uma dívida de 110 anos com a Bolívia, o Brasil não cumpriu até hoje. O Lula prometeu e até agora a ponte não foi licitada ainda. O projeto já está quase pronto. Então, demorou 3 anos para fazer o projeto. Eu espero que esse ano ainda se licite essa ponte de integração Guajará-Mirim-Bolívia, que vai fazer parte também de uma rodovia bioceânica, que pode chegar aos portos do Chile, ao porto de Arica e Iquique, no país vizinho do Chile, passando pela Bolívia. Então, senhor presidente, encerro pedindo também ao DENIT Nacional, que já fez uma licitação, mas não deu conta de colocar, segundo o DENIT, o empresário português, acho que a empresa deve ser portuguesa também, não conheço, ganhou a licitação da dragagem do Rio Madeira, que hoje já está restrito à navegação apenas de dia. Antes navegava dia e noite, agora só pode navegar de dia, por causa dos bancos de areia, não pode mais navegar à noite. Então, que se demorava 3 dias para ir de Manaus, de Porto Velho a Manaus, agora demora 6 dias com a balsa de navegação de Porto Velho a Manaus. E esse português, esse bendito português, que eu não sei quem que é, ganhou essa licitação, disse que não vai fazer porque as máquinas dele, só português, as máquinas estão em outras obras e não consegue tirar as máquinas, as dragas para dragar o Rio Madeira, para tornar o Rio Madeira navegável durante todo o período do ano, de dia e de noite. Então, faço esse apelo aqui ao DENIT que aperte. O general me garantiu que vai arrochar o português para que ele possa colocar essas dragas, cumprir o contrato, cumprir a licitação para dragar o Rio Madeira, tornar navegável. Senhor presidente, eram essas considerações. Agradeço a benevolência do tempo. Muito obrigado.